Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, ontem eu tive a oportunidade de participar da manifestação popular na capital do meu querido estado, Tocantins. Como é sabido, a nossa capital tocantinense é a mais nova do Brasil, hoje com seus 26 anos. Mas tínhamos mais de 18 mil pessoas nesta manifestação. A maioria famílias, idosos, jovens, todos com cara pintadas. Foi uma manifestação belíssima, pacífica. Eu ratifico a minha alegria de ter participado. E ali, a voz era uma só. Não aceitamos mais o governo Dilma. Não aceitamos mais o governo do PT. Foi estarrecedor a voz do povo na nossa capital. Senhora Presidente, ontem a poderosa voz do povo brasileiro se fez ouvir. Os vidros blindados e as paredes reforçadas dos palácios de Brasília não foram capazes de conter o som inconfundível da democracia. A presidente Dilma finalmente foi obrigada a ver, ouvir e sentir que ela e seu partido não estão em sintonia com a sociedade brasileira. A mensagem alta e clara foi uma só: chega! O grito das ruas ecoou por todo o país, repudiando o governo, a corrupção, a incompetência, o desemprego e a inflação. Mas, acima de tudo isto, ou melhor, de tudo isso, o repúdio popular teve um alvo perfeitamente identificado: o projeto de poder do PT. O povo brasileiro, que aprendeu a duras penas ser livre, não aceita esse projeto degenerado de poder, que tenta dominar as instituições democráticas. O PT ofendeu as regras da própria democracia, enfraquecendo o valor do indivíduo na sociedade e distorcendo a vontade popular com promessas insustentáveis e mentirosas. Depois de ontem, com a manifestação extraordinária de força e união de mais de 2 milhões de brasileiros nas ruas, já se pode afirmar sem receio: este governo é um cadáver adiado. Podemos afirmar que este governo é um cadáver adiado. Não insista, presidente Dilma, em negar a legitimidade dos que protestam contra o seu governo. Na democracia, a voz de cada cidadão tem o mesmo valor, seja qual for sua cor, seja qual for sua condição social. E ontem, as vozes dos brancos, dos negros, dos ricos, dos pobres, dos trabalhadores, dos estudantes e dos desempregados uniram-se contra o seu governo ou contra o PT. Apenas em Palmas, a capital do meu querido Tocantins, como eu disse e ratifico, mais de 18 mil pessoas nas ruas pedindo o afastamento constitucional da presidente Dilma. No Brasil todo, milhões de pessoas deixaram o aconchego de suas casas ou do seu lar em pleno domingo para se manifestar contra o governo e o PT. Presidente Dilma, eles existem, para ser presidente Dilma. Eu acredito que eu tenha pulado. Perdão. A presidente Dilma já encarna o desejo de mudança que moveu ontem as famílias brasileiras. Ao contrário, seu governo é hoje o obstáculo que impede, que atrasa essa mudança tão desejada por todos. E os obstáculos, não se engane, presidente Dilma, eles existem para ser removidos. Seu governo não atende mais os anseios do povo brasileiro e será implacavelmente varrido pela onda popular que ontem ganhou corpo. Não há barreira possível contra um tsunami dessa intensidade. O afastamento constitucional de um presidente eleito é realmente um processo traumático e doloroso, que marca profundamente a nação. Mas o Brasil já trilhou esse caminho e a história deixou claro que essa foi a melhor e sábia decisão de nossa jovem democracia. E esse processo, embora tenha sido foro nas casas do Congresso Nacional, não começa aqui. Ele começa nas ruas. Este parlamento é apenas uma caixa de ressonância da vontade popular, como deve ser numa democracia. O som que ecoa lá fora, nas ruas, reverbera aqui. Hoje, presidente Dilma, as ruas pedem afastamento, seu afastamento. Seu governo se tornou um pesado obstáculo a ser removido pela vontade popular, que se expressa nas urnas, é verdade, mas também se expressa neste parlamento por meio de seus representantes democraticamente eleitos. Impeachment, a palavra quase proibida nos corredores do poder de Brasília, já é ouvida e falada em todos os cantos deste país, nos quatro cantos deste país. Em sua extraordinária sabedoria, o povo entendeu que Vossa Excelência rompeu a dignidade de seu cargo ao permitir que uma quadrilha se instalasse e operasse no seio de nossa maior empresa, sangrando o patrimônio em benefício eleitoral ou de seus companheiros políticos. Se a Constituição lhe dá impunidade ou imunidade, melhor dizendo, temporária, para não responder criminalmente por atos praticados antes do início do seu mandato, o mesmo não acontece com a responsabilidade política decorrente dos atos. Não há imunidade constitucional a que proteja de responder politicamente pelas ações ou omissões que lançaram a Petrobras no caos atual. O instrumento constitucional que esta casa tem para investigar seus atos e omissões, presidente Dilma, é a CPI, Comissão Mista Parlamentar, Comissão Parlamentar de Inquérito. Os milhões de brasileiros nas ruas ontem, protestando de forma veemente e pacífica pelo afastamento da presidente Dilma, nos impuseram o sério dever de, pelo menos, iniciar as investigações dos atos e das omissões da presidente Dilma e também do ex-presidente Lula. E a responsabilidade decente, equilibrada e sensata que esta casa pode dar aos brasileiros que se manifestaram ontem. Convoco as forças políticas desta casa, senhora presidente, que não estejam cooptadas pelo governo, para darmos início à coleta das assinaturas necessárias à instalação de uma CPI específica para investigar a responsabilidade política da presidente Dilma. Devem ser investigadas também as graves denúncias de que, no final do mandato do presidente Lula, caixa da Petrobras foi saqueado por uma verdadeira quadrilha e abasteceu a campanha de 2010 e também a de 2014, que elegeu a presidente Dilma Rousseff. E aqui não há mais dúvida. Os delatores dessa Operação Lava Jato disse claramente que a presidente Dilma e o ex-presidente Lula sabia de tudo que estava ocorrendo dentro da Petrobras. E mais, a presidente Dilma era presidente do Conselho de Administração da Petrobras. A presidente Dilma foi ministra de Minas e Energias. A presidente Dilma foi ministra-chefe da Casa Civil e hoje presidente da República. Será que ela não sabia nada que estava acontecendo dentro da Petrobras? Vamos investigar. É o dever deste parlamento. E nós não podemos safar desta nossa responsabilidade e das nossas atribuições. E a partir de amanhã, começarei a coletar as assinaturas. Nesse processo, a presidente não poderá se acovardar e se esconder atrás de seus subordinados, como fez ontem, vergonhosamente. No momento em que o Brasil mais precisou de um estadista no comando, a presidente Dilma se acovardou. Ao invés de se dirigir pessoalmente à nação para reconhecer seus erros e anunciar uma mudança drástica de rumos, o Brasil seria a única coisa decente a se fazer. A presidente Dilma, mais uma vez, se omitiu na sombra dos seus auxiliares, que tentaram improvisar uma reação ao movimento popular que varreu o país. Mas essa reação improvisada, arranjada de última hora, foi desastrosa, sem conseguir falar uma língua que o povo compreenda e mostrando um distanciamento da realidade que amplia o fosso entre o povo e o governo. Os ministros Cardoso e Rosseto provocaram outro panelaço, tal como aquele que ocorreu e que impediu o país de ouvir as bravatas ditas em rede nacional pela presidente no último dia 8 de março. Não se engane, presidente. Seu prometido pacote anticorrupção, anunciado desde 2013, não conterá a onda verde e amarela que ontem tomou conta e tomou corpo. Esse pacote, se vier, estará marcado pelo oportunismo político mais baixo e pela hipocrisia de um governo que finge defender os interesses nacionais, enquanto permite que o nosso patrimônio seja roubado dia a dia. Na verdade, é que o povo quer é o combate implacável à corrupção, mas não enxerga no governo atual um agente capaz de conduzir essa tarefa. O ambiente não permite mais omissões do governo. A presidente e a cada um de seus 39 ministros serão cobrados, vaiados e repudiado por onde quer que passem no Brasil. E agora, há poucos dias, a imprensa publicou que a presidente Dilma pretende criar mais um ministério para atender a sua base. Aí sim, presidente Dilma. Será então a presidente Dilma e os seus 40 ministérios. E nós, nesta casa, senhora presidente, também seremos cobrados. Também deveremos prestar conta de nossas ações e omissões. Por isso, temos o dever de agir, abrindo a investigação sobre a responsabilidade política da presidente, já que sobram indícios de que ela, por ação ou omissão, violou os deveres do seu cargo. E eu rogo, pelo bem do Brasil, que o governo não continue tentando negar ou diminuir a importância do que aconteceu ontem nas ruas de todo o nosso país. Em número absoluto de participantes, foi a maior manifestação democrática da história do Brasil. Nem mesmo as diretas já, que trouxeram nosso país de volta à democracia, levaram tantos brasileiros às ruas ao mesmo tempo. O Brasil ontem falou por meio de seu povo, todos nós, representantes da sociedade, temos o dever de ouvir. A verdade, senhora presidente, é que depois de 13 anos ditando de forma errática os rumos desta grande nação, nos impondo um atraso que levaremos décadas para superar, o projeto de poder do PT encontra seu fim. E que fim melancólico! Esse partido que se formou com o discurso da ética tem hoje muitos de seus principais líderes condenados à prisão. E tantos outros no mesmo caminho. Esse partido que se quis como a verdadeira expressão da vontade popular tem hoje que se esconder nos palácios, fugindo do contato com o povo, para não ser vaiado, repudiado e cobrado. Esse mesmo partido que recebeu tantos apoios em 89, tem hoje enorme dificuldade para dialogar com o Congresso Nacional e mantém sua base permanentemente em estado de guerra. Isso nós estamos vendo aqui no dia a dia. Até mesmo o diálogo com a sua base nesse Congresso Nacional está estremecido. Imagina, então, o diálogo com o povo brasileiro. Deixou de existir logo após o presidente Lula assumiu em 2013. Corrupção. Alienação quanto aos verdadeiros interesses do povo e incapacidade de diálogo com outras fontes de representação da sociedade, foram essas as três causas da morte do projeto do PT. Repito, corrupção, alienação quanto aos verdadeiros interesses do povo e a incapacidade de diálogo com outras fontes de representação da sociedade, foram essas as três causas da morte do projeto do PT. O partido que se quis como ente de razão da sociedade acabou. No Brasil não há espaço para essas aventuras antidemocráticas. A morte desse projeto de poder, mais cedo ou mais tarde, resultará também no fim do governo da presidente Dilma. A morte desse projeto vai culminar, evidentemente, com o fim deste governo. Que os defensores do governo não se enganem. A marcha dos milhões de 15, dos 2 milhões de pessoas, de brasileiros, ocorrido ontem, dia 15 de março, atravessou o Rubicão e não há força capaz de fazê-la retornar. Não há discurso de ódio, não há tentativa de desagregação da sociedade, não há, enfim, nada que possa ser feito para evitar que o povo brasileiro, unido, marchando por todo o país, alcance o objetivo e faça valer a sua vontade. Fora Dilma, fora Lula, fora PT, este foi o verdadeiro recado das ruas. E esse recado não será contido. 15 de março já está na história. Foi o dia em que o Brasil começou a sair do vermelho. Interessante, senhora presidente. Em 2013, quando o ex-presidente Lula assumiu o governo, ele pegou o caixa do país lotado de dinheiro. Ele, vendo aquilo, ele fez uma verdadeira farra com dinheiro público, uma verdadeira gastança. E aqui eu me lembro que em 2012 a folha de pagamento da União era 62 bilhões de reais. Hoje já ultrapassou os 300 bilhões de reais. A dívida interna do nosso país era 691 bilhões de reais. Hoje a dívida interna do país está na casa dos 2 trilhões e meio. Veja isto, que barbaridade. Os gastos extremamente descontrolados, essa máquina literalmente inchada. Agora falando de 40 ministérios. Ainda bem que deixamos uma lei de responsabilidade fiscal. Lei esta que o ano passado foi estuprada por este Congresso Nacional, evidentemente pela base governista. Sabemos que toda essa desastrosa, esse desastroso governo do presidente Lula e da presidente Dilma vai custar muito caro para o país. E hoje, o ministro Levy, seguindo as orientações da presidente Dilma, quer meter a mão ainda mais no bolso do trabalhador. Só que eles esqueceram que o trabalhador não tem mais aonde tirar dinheiro do bolso deles. Nós temos uma das maiores cargas tributárias deste país. O que este governo tem que fazer, senhora presidente, é acabar com esta corrupção, é equilibrar estas contas públicas. São bilhões e bilhões e bilhões jogados no ralo, como o caso do Pronatec, que eu já disse aqui, um programa extraordinário, mas mal administrado. Foi mais de 8 bilhões jogados no ralo. O FIES saiu de 1 bilhão e pouco para 13 bilhões de reais. O seguro-desemprego saiu de 3 bilhões para 13 bilhões e pouco. O seguro-defeso saiu de 500 e poucos milhões para 2 milhões e pouco. Isso tudo não passou de programa, de programas para conseguir a vitória no dia 5 de outubro de 2014. E agora o povo brasileiro é que tem que pagar a conta? Não, senhora presidente. Para encerrar, senhora presidente, eu quero deixar um recado para a presidente Dilma. Presidente Dilma e seus ministros, que anunciaram ontem que serão adotadas uma série de medidas para combater a corrupção no Brasil. Foi dito ontem pelos seus ministros que serão adotadas várias medidas para combater a corrupção no país. Isso depois de 13 anos de governo. Presidente Dilma, não precisa várias ações. O povo não acredita mais em Vossa Excelência, e muito menos no ex-presidente Lula. Basta uma ação só, presidente Dilma. Vossa Excelência precisa adotar só uma ação, que vai deixar milhões de brasileiros muito contentes. E vai salvar esse país. Sabe qual, presidente? Renuncie! Leve consigo o ex-presidente Lula e o PT. Muito obrigado, senhor presidente.